Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje, mais cedo, porque a senhora secretária de Estado, a quem dou as boas-vindas para mais uma vez estar connosco, tem que sair antes da hora habitual, porque tem um voo para apanhar. Por isso, vamos fazer uma ronda mais rápida. Na primeira ronda, se os senhores deputados não se opusessem, não faríamos a terceira ronda e ficariam distribuídos os tempos da seguinte maneira: 15 minutos de intervenção inicial para a senhora secretária de Estado, 6 minutos para cada pergunta dos senhores deputados na primeira ronda, com resposta de 6 minutos da senhora secretária de Estado, uma segunda ronda de 4 minutos cada, com 20 minutos de resposta para a senhora secretária de Estado, e assim prescindíamos da terceira ronda. Concordam, senhores deputados? Não vejo nenhuma oposição, então ficarão assim os tempos determinados. Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade para vir ter esta audiência de pós-Conselho Europeu dos passados dias 10 e 11 de março. Estamos aqui, como regimentalmente é habitual, para ouvirmos e para fazermos as nossas perguntas e termos esclarecimentos da sua parte. Muito obrigada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Também muito obrigada pela oportunidade de partilharmos estas conclusões do Conselho Europeu e agradeço também a compreensão na medida em que terei que, o avião não espera e terei que sair na brevidade possível para apanhar o avião. Nesta síntese dos resultados do Conselho Europeu do dia 9 de março, peço desculpa, já chegaremos à segunda parte. Neste Conselho Europeu, nestas conclusões, gostaria de começar por fazer uma primeira referência. Este Conselho Europeu não teve conclusões do Conselho Europeu. Portanto, e ao que parece, foi a primeira vez que isto aconteceu. Devo partilhar convosco este desconhecimento, mas procurei, tivemos a ideia no corredor de que teria havido um Conselho Europeu em 2011, 2010 ou 2011 também sem conclusões, mas pedi para verificar e verificaram junto do Secretariado-Geral do Conselho e efetivamente foi a primeira vez que este Conselho Europeu não teve conclusões. Do ponto de vista dos Conselhos não é inédito, na medida em que no penúltimo Conselho Assuntos Gerais, onde eu participo, também não houve conclusões no que diz respeito ao relatório alargamento. Ou seja, o relatório alargamento não teve consenso dos participantes, concretamente por causa da inclusão da parte sobre a Turquia. O relatório alargamento é um relatório anual com a situação de todos os países candidatos, com a evolução durante o ano da situação política, económica, do ponto de vista das negociações da adesão. Há um relatório anual e, efetivamente, não houve acordo no que diz respeito à Turquia, portanto, não houve conclusões desse ponto e o Presidente do Conselho de Assuntos Gerais assumiu as conclusões. O mesmo aconteceu neste Conselho Europeu, ou seja, como não houve acordo entre os 28 Estados-membros, o Presidente do Conselho Europeu assumiu as conclusões. Evidentemente, todos nós sabemos que não houve acordo relativamente às conclusões, não no que diz respeito ao conteúdo das conclusões, ou seja, nós sabíamos à partida que se o Sr. Tusk fosse designado, fosse eleito Presidente do Conselho Europeu, não haveria conclusões do Conselho Europeu, porque a Polónia vetaria as conclusões do Conselho Europeu. E os chefes de Estado e de Governo entenderam que deveria haver conclusões assumidas pela Presidência, porque o Presidente a isso se dispôs, e portanto são conclusões a 27. São conclusões a 27 não sem o Reino Unido, mas conclusões a 27 sem a Polónia. Isto apenas um parênteses, a primeira reação quando alguns jornalistas leram as conclusões pensavam que o Reino Unido não estava no grupo, mas efetivamente não tem a ver com a posição do Reino Unido, tem a ver com a posição da Polónia. E portanto houve esta situação inédita. O Conselho Europeu começou começou exatamente por eleger o Sr. Tusk como presidente do Conselho Europeu num segundo mandato. Não era obrigado a renovar o mandato do Sr. Tusk, na medida em que, se o presidente da Comissão Europeia é designado por 5 anos, o presidente do Parlamento Europeu é eleito por 2 anos e meio e o presidente do Conselho Europeu é também eleito por 2 anos e meio. Gostaria de sublinhar que o Sr. Tusk foi reconduzido, portanto, como Presidente do Conselho Europeu, mas foi reeleito também como Presidente da Cimeira do Euro. Creio que um maior equilíbrio entre as diferentes forças políticas, entre as diferentes famílias políticas europeias, seria benéfico, e é nesse sentido que nós temos que interpretar a fase final das conclusões no que diz respeito à reavaliação das presidências das instituições europeias para o próximo ciclo de presidências. É exatamente porque não há um equilíbrio entre as presidências das diferentes instituições europeias e, do nosso ponto de vista, seria benéfico que este equilíbrio existisse. No entanto, entendemos que a Comissão Europeia, com a presidência do Sr. Juncker, e o Conselho Europeu, com a presidência do Sr. Tusk, estão bem entregues. E é também de destacar neste Conselho Europeu, na medida em que o Presidente Tajani, como Presidente do Parlamento Europeu, participou pela primeira vez neste Conselho Europeu, e houve uma boa cooperação e houve uma satisfação por parte do Conselho Europeu no sentido de estabelecer com o Sr. Tajani o mesmo tipo de colaboração que tinham com Martin Schulz e haver da parte do Sr. Tajani essa disponibilidade para cooperar com o Conselho Europeu na mesma modalidade que existiu desde o início deste mandato, deste ciclo de instituições europeias. No que diz respeito às conclusões propriamente ditas, no que diz respeito ao emprego, crescimento e competitividade, que é sempre um tema que mantém uma longa discussão no Conselho Europeu, o que nós entendemos, o que nós notamos é que estas conclusões traçam um cenário equilibrado na sua análise da situação económica na Europa. Na medida em que, se nós olharmos para os indicadores económicos e olhamos, vemos indicadores e vemos vestígios, sinais de recuperação e de crescimento, mas há ainda um trabalho a fazer para tornar esta dinâmica uma dinâmica mais robusta e uma dinâmica sustentável. As conclusões dão um destaque importante ao mercado interno e todos nós sabemos ler as conclusões do Conselho Europeu, não estou aqui, como dizem os franceses, a dar a lição, todos nós sabemos ler as linhas e as entrelinhas das conclusões do Conselho Europeu, mas permitam-me que destaque neste ponto do mercado interno a referência específica ao mercado interno e às suas 4 liberdades. Acho que é importante esta referência específica no ponto 3 das conclusões do Conselho Europeu, na medida em que há, por vezes, alguns sinais, algumas ameaças que pairam sobre este pilar essencial do mercado interno, as 4 liberdades e, portanto, incluindo a livre circulação de pessoas. É interessante que ainda no mercado interno se fala no fórum de alto nível sobre a melhoria de funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar, no sentido de introduzir e de valorizar a qualidade dos alimentos no quadro do mercado interno e, de certa forma, é algo de novo relativamente a discussões anteriores, como aparece aqui também reforçada as medidas concretas para assegurar uma base industrial sólida e competitiva, designadamente no mercado da energia. Aqui já não é inovador, mas mais uma vez no mercado da energia operacional e interligado. E o aparecimento da interligado, da interligação, desta referência específica ao operacional e interligado, vem da nossa proposta no Conselho de Assuntos Gerais, quando discutimos esta proposta de conclusões, que teve do nosso lado, que teve o apoio dos espanhóis e que depois voltou a ser colocada em cima da mesa e aceito por todos os outros, e daí figurar nas conclusões durante a reunião do Conselho Europeu propriamente dito. No que diz respeito ainda, uma referência explícita nas conclusões gostaria de destacar aqui, que é o comportamento, a necessidade de concluir a União Bancária como um dos eixos fundamentais da União Económica e Monetária. E é interessante que esta questão apareça explícita como, e passo a citar, necessidade de concluir a União Bancária, que é um dos eixos fundamentais, como eu acabei de referir. Já a menção Cimeira Social para o Emprego Justo e o Crescimento, uma cimeira que terá lugar em Gothenburg em 17 de novembro, embora fique aquém de uma referência explícita ao pilar social, mostra a crescente centralidade do tema da agenda social na agenda europeia. E interessa destacar esta cimeira aqui, na medida em que foi inicialmente uma proposta do governo sueco e a intenção era uma cimeira de debate, e esta cimeira conseguiu fazer o seu caminho e ter hoje, assegurada hoje, a participação de todos, de ser uma cimeira ao nível de chefes de Estado e de Governo para discutir a problemática social e para discutir o emprego justo e o crescimento. E isto denota, efetivamente, o peso que o pilar social tem de uma forma explícita no quadro do comportamento da União Económica e Monetária. Por fim, nesta secção, não posso deixar de referir que foi aprovada a análise anual de crescimento, que é já um exercício de rotina, e o projeto de recomendação do Conselho sobre a política económica para a área do euro. Concordámos globalmente com os elementos e com os documentos que foram colocados em cima da mesa e que serviram de base a estas decisões, mas gostaríamos, nas orientações para o euro, de ver uma maior explicitação no sentido da orientação, de uma orientação orçamental moderadamente expansionista, que era exatamente a orientação que figurava na proposta inicial da Comissão. O que nós podemos dizer, quando olhamos para estas recomendações para a área do euro, para as 5 recomendações, é que a questão da orientação orçamental moderadamente expansionista está aqui implícita, mas nós gostaríamos que ela tivesse ficado explícita nas recomendações de política económica para a área do euro. No que diz respeito ao ponto sobre segurança e defesa, que era também um ponto, foi também um ponto que esteve na agenda do Conselho Europeu. No âmbito da defesa, o Conselho Europeu apelou à manutenção e ao reforço da dinâmica neste domínio, que tem conhecido bastantes desenvolvimentos recentemente, desde a proposta da Comissão da Estratégia Global apresentada pela senhora Mogherini. Não estamos, obviamente, a falar aqui de posturas militaristas ou agressivas, mas estamos a falar do reforço das capacidades civis e militares da União Europeia enquanto produtora de segurança para si, para a União Europeia e para os países da sua vizinhança. Dado o esforço financeiro que estas iniciativas necessariamente implicam, procuramos mais uma vez salvaguardar que as situações individuais dos Estados-membros são tidas em conta, designadamente em matéria orçamental. No que diz respeito às migrações, o ponto de migrações, como não podia deixar de ser, e aliás já vem sendo tradição nos últimos Conselhos Europeus, tem estado na agenda. Na Cimeira Extraordinária de Malta discutimos sobretudo a dimensão externa da política migratória. Nesta cimeira, uma cimeira formal, discutimos as duas dimensões, a dimensão interna e a dimensão externa. Neste ponto, gostaria sobretudo de destacar aqui a referência ao Acnur e à OIM, que nos parece uma referência muito pertinente, uma vez que a colaboração com estes parceiros trará certamente benefícios, permitindo-nos melhorar o desenho das políticas migratórias e a implementação destas políticas no terreno. Ainda neste Conselho Europeu, na sequência do percurso que a senhora Mogherini fez aos Balcãs Ocidentais, foi discutida a situação dos Balcãs, designadamente a vulnerabilidade da região, por um lado, por outro lado, a importância de sublinhar que esta zona da Europa não pode ser negligenciada e, por isso, discutir esta situação é importante fazê-lo neste momento com informação concreta e as conclusões sublinham a importância da região como o investimento estratégico da União Europeia em termos de paz e de estabilidade. Fazendo um pequeno à parte, gostaria de referir que eu própria já tive a oportunidade de estar na Sérvia e de reunir com as autoridades sérvias, também no quadro da preparação da visita do Presidente Sérvio a Portugal, mas tivemos oportunidade de, quer no Parlamento Sérvio, quer nos contactos com as organizações governamentais e com os membros do Governo Sérvio, perceber qual é a situação e as vulnerabilidades que existem hoje na região. Finalmente, no que diz respeito à Procuradoria Europeia, outro ponto que estava na agenda desta cimeira, a posição de Portugal é uma posição clara. Nós trabalhamos para a construção de unanimidade na criação da Procuradoria Europeia. Essa unanimidade não foi possível e houve 9 países que decidiram propor uma cooperação reforçada para a criação de uma Procuradoria Europeia. Portugal, uma vez criada esta cooperação reforçada, Portugal manifestou disponibilidade em poder vir a associar-se a esta cooperação reforçada. No entanto, do ponto de vista formal, é uma questão que os serviços jurídicos terão que resolver, mas do ponto de vista formal carecia de decisão do Conselho Europeu, mas como não houve conclusões do Presidente, esta questão não foi votada e, portanto, terá que se encontrar a formalização para avançar com esta cooperação reforçada. E, portanto, falámos da reunião do Conselho Europeu e das conclusões do Conselho Europeu. Mas, como a Sra. Presidente referiu, e muito bem, nós reunimos no dia 9, os chefes de Estado e de Governo reuniram no dia 9 e no dia 10, mas no dia 10 a 27 e, portanto, no sentido de preparar a declaração de Roma. O que é que interessa destacar desta reunião, a 27, que esteve a discutir a ambição e os eixos centrais para a Declaração de Roma? E aqui gostaria, sobretudo, de destacar qual foi a posição portuguesa no que diz respeito à preparação da Cimeira de Roma. Portugal defendeu uma declaração forte, clara, positiva, que sublinha a coesão entre os Estados-membros, que celebre os sucessos históricos da União Europeia e que saliente a relevância atual e contínua do projeto europeu. Desse ponto de vista, para nós é importante que o projeto que hoje existe valorize e proponha uma União Europeia próspera e sustentável e uma União Social Europeia, que são dois parágrafos fortes que figuram na proposta de conclusões de Roma. Ao mesmo nível também a valorização da União Europeia no mundo, mas no que diz respeito a estes dois parágrafos, são parágrafos sobre temas que nós temos insistido muito fortemente ao longo dos últimos meses. E a União Europeia tem de ser capaz de apresentar... propostas concretas nas áreas de ação comum prioritárias, nomeadamente no domínio da segurança e da defesa, da gestão das migrações, da competitividade, do crescimento e do emprego e também como ator global. Esta orientação já tinha ficado plasmada, quer na Declaração de Lisboa, quer, quando eu digo a Declaração de Lisboa, digo a Declaração dos Países do Sul, que se reuniu pela segunda vez em Lisboa. E, portanto, os chefes de Estado e de Governo não discutiram o texto da proposta de conclusões, limitaram-se a discutir as grandes orientações para a Declaração de Roma. E, portanto, haverá depois uma preparação mais detalhada de elaboração do texto, que será um texto que se pretende, sobretudo, como eu referi inicialmente, que tenha em conta quer aquilo que foi feito em termos de paz, democracia, coesão na Europa e, simultaneamente, corresponder à ambição dos europeus para o futuro da Europa. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos então à primeira ronda. Tem a palavra o PSD, o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, por 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Nós tivemos já a oportunidade aqui de discutirmos, até em plenário, que sou ministro, há cerca de 2 semanas, o livro branco da Comissão Europeia com os 5 cenários sobre o futuro da Europa, onde julgo que foi até estabelecido um consenso que, relativamente a um cenário minimalista como é de uma Europa que se restringe ao mercado único, seria um grande retrocesso no projeto europeu, sendo que seria necessário não só uma Europa de continuidade, como uma Europa também mais ambiciosa, estamos a falar do cenário 1 e do cenário 5. Estas matérias foram matérias que julgo não será do total consenso, mas de um alargado consenso, pelo menos a minha interpretação, de que resultou do debate que foi feito. Agora, aquilo que julgo que seria importante clarificar, se em relação ao cenário 3, que será um cenário de uma Europa a várias velocidades, eu gostaria de chamar mais geometria variável. Esta Europa, a geometria variável, e eu estou-me a centrar sobre ela porque as outras matérias são mais consensuais e mais claras e transparentes naquilo que a Comissão Europeia propôs, era aí que eu gostaria de que pudéssemos ter aqui uma clarificação sobre o que é que significa em concreto para o Governo português uma Europa a várias velocidades. O que é que se pode esperar no caso de Portugal, de uma situação destas, como é que Portugal ia posicionar e, mais ainda, no seio da zona euro, pondera-se ou não se pondera a possibilidade de haver várias velocidades? Estas são matérias em que o seu enquadramento nos levanta várias preocupações e entendo que seria importante que pudéssemos ter, primeiro, a posição do Governo português, segundo, a posição, se é que houve uma posição tomada, uma discussão aberta em sede de Conselho Europeu. Segunda questão que lhe gostaria de perguntar tem a ver precisamente com o caminho, no fundo, que temos pela frente e a questão da reunião de Roma vem pôr essa questão em cima da mesa. Nós entendemos que o caminho que nós temos que trilhar enquanto Estados-membros da União Europeia está claro, está definido e falta implementar aquilo que já foi acordado numa primeira dimensão, isto é, há um conjunto vasto de reformas estruturais acordadas, consensualizadas, estabelecidas, que em primeiro lugar têm que ser implementadas. Isto é, quando nós discutimos para onde é que nós queremos ir, a primeira questão que temos que perguntar é: estamos a cumprir o calendário do que foi já acordado nos últimos anos? E aí verificamos. Eu não queria centrar-me apenas na União Bancária, mas seja na União Bancária, seja no mercado único de capitais, seja no mercado digital, seja no mercado energético, são tudo matérias consensuais em que falta implementação. Isto é necessário fecharmos um calendário de implementação. Por exemplo, o mercado energético. Era fundamental para a economia portuguesa e para a economia ibérica podermos reforçar a interconexão ibérica. É um tema completamente consensual. Se é consensual na Península Ibérica entre Portugal e Espanha, se aparentemente é consensual na União Europeia, então o que é que falta implementar? Portanto, nós necessitamos de, em primeiro lugar, grande pragmatismo na reunião de Roma. Eu percebo que vamos tender-nos a uma declaração geral e de princípios, porque essas declarações são importantes porque não se desatualizam, mas é importante que este mapa, que este calendário de implementação do que já está acordado possa ser implementado. Eu faço aqui uma questão concreta. Este Conselho Europeu conclui também sobre a necessidade de alargar o Plano Juncker. A questão que nós perguntamos: O plano Juncker já financiou algum euro da interconexão ibérica energética? Isto são questões fundamentais com algum pragmatismo em relação à implementação do que está acordado. Segunda dimensão. Precisamos, naturalmente, de ir mais longe. Ir mais longe significa, ao nível da União Bancária, começar por concretizar a União Bancária. E nós lemos as conclusões do Conselho Europeu, e o Conselho Europeu tem conclusões importantes, porque fala e refere a noção de partilha de risco. Isso é um aspecto importante que não vínhamos a ver nas últimas conclusões dos últimos Conselhos Europeus. Essa necessidade de partilha de risco é fundamental. Mas foi com alguma desilusão que verificamos que este Conselho Europeu remete as conclusões em sede da União Bancária para o Conselho Europeu de há 9 meses atrás. Foi implementado, em termos de calendário, algo em relação ao Fundo de Garantia de Depósitos Europeu? O que é que se espera que venha a ser implementado? É necessário, naturalmente, fechar os calendários. Depois, a questão que gostaria de colocar tem a ver também com a necessidade desta reforma da arquitetura europeia ir mais longe. Foi com bastante agrado que, lendo o quinto cenário do livro branco da Comissão Europeia, verificamos que começa a haver já um desenho daquilo que é o Fundo Monetário Europeu. Um desenho muito em linha com aquilo que tem vindo e que foi proposto por Portugal e que julgo que é consensual nas propostas que o governo português tem vindo a fazer desde 2015. Esse desenho do Fundo Monetário Europeu, falta uma clarificação daquilo que é o papel do Fundo Monetário Europeu. O desenho está correto, mas é importante que seja referido que o Fundo Monetário Europeu é a verdadeira contraparte da política monetária e, portanto, a verdadeira contraparte do próprio Banco Central Europeu. O que é que nós esperamos em relação ao Fundo Monetário Europeu? Será possível, num calendário definido, mais curto ou mais longo, em sede da reunião de Roma, poder desenhar aquilo que nós esperamos em termos de concretização desta reforma institucional que é fundamental? Porquê que esta reforma é fundamental? Por duas vias. Primeiro, e estas reformas têm que ser feitas não em momentos de crise, é em momentos de crescimento, evitar que choques assimétricos possam penalizar em demasia Estados-membros da União Europeia. E, portanto, esta seria uma evolução natural do mecanismo de estabilização europeu. Segunda dimensão, podermos ter uma maior articulação em termos de planos de investimento, de planos de reformas estruturais no seio da União Europeia. Porquê que eu refiro a esta questão e julgo que, com a tolerância, Sra. Presidente? Nós lemos as conclusões do Conselho Europeu e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Vemos as conclusões do Conselho Europeu e verificamos que é dado nota que há uma recuperação económica ao nível do crescimento e que todos os Estados-membros estão em crescimento, os 28 Estados-membros. Isso é muito positivo. Agora, o que nós verificamos também é que há um abrandamento do crescimento, seja em Portugal, seja nos 28 Estados-membros, estou a referir-me à média do crescimento previsto até 2018, há um abrandamento do nível de investimento e, portanto, é necessário, mais do que nunca, precisamente este pilar fundamental da reforma institucional que possa articular planos de investimento conjuntos, de forma a que possamos verificar uma aceleração do crescimento por via do maior nível de investimento que possamos antecipar até 2020. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Relativamente à primeira questão, que agradeço ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues, a questão da Europa a várias velocidades. Agradeço-lhe imenso ter colocado essa questão, porque eu acho que essa questão é uma questão que precisa de ser explicada. Precisa de ser explicada porque eu acho que não há riscos na sua proposta, naquilo que está proposto, mas há riscos na compreensão dessa proposta por parte dos cidadãos. Explico-me. No que diz respeito à primeira questão, não há riscos nessa proposta. Evidentemente que nós gostaríamos que fosse possível avançar sempre com unanimidades, com consensos, com maiorias, quando essa decisão tivesse que ser tomada numa ou noutra política. Os últimos tempos, eu diria, algumas décadas, apesar do tratado permitir que mais decisões políticas sejam tomadas por maioria e não por unanimidade, tem-nos mostrado que os países não querem avançar todos à mesma velocidade. A atitude pragmática relativamente a isso já aconteceu há uns anos atrás, com a introdução no tratado das cooperações reforçadas e, no caso da política de defesa, com as cooperações estruturadas permanentes. Nós vivemos há muito tempo com cooperações reforçadas, Schengen é uma cooperação reforçada. O euro é uma cooperação reforçada. Evidentemente que a Procuradoria Europeia pode vir a ser uma cooperação reforçada. A questão dos divórcios, quando os casais têm duas nacionalidades, qual é o tribunal que julga, qual é a lei que se aplica, há uma cooperação reforçada. Portanto, há vários domínios onde há, efetivamente, cooperações reforçadas. Digamos, onde há várias velocidades. E o que está aqui nesta proposta é, de facto, usar, é a proposta de usar esse mecanismo que se chama cooperação reforçada. O que é que pode preocupar os cidadãos e o que é que preocupa os cidadãos? Preocupa os cidadãos o facto de muitas vezes esta ideia da cooperação reforçada se limitar, ser um bocadinho plasmada na imagem dos círculos concêntricos. Mas não é isso que está em causa, em que há um diretório e há outros países que seguem o diretório. Ora, não é isso que está em causa. O que está em causa é, efetivamente, a existência de cooperações reforçadas. E em Schengen, há países que estão em Schengen e que não estão no euro, há países que estão no euro e que não estão em Schengen. E estes são os dois mais visíveis. E é isso que se pretende. É uma atitude pragmática de perceber que, não querendo ir todos os países ao mesmo tempo, temos que ter mecanismos que não bloqueiem o processo de construção europeia. Porque o nosso objetivo é continuarmos o processo de construção europeia por pequenos passos. Mas pequenos passos não é um bloqueamento em algumas políticas. E, portanto, a forma mais sincera, mais transparente de assumir esta posição é aceitar as cooperações reforçadas, porque é para isso que elas existem e que estão plasmadas no tratado. Relativamente ao livro branco, evidentemente que eu acho que o Sr. Juncker, ao apresentar estes 5 cenários, parte de uma análise muito realista daquilo que é hoje a situação na União Europeia e quis confrontar os Estados-membros com aquilo que é a situação efetiva na União Europeia. Se calhar ao Sr. Deputado e a mim própria, que temos da Comissão uma determinada imagem, que temos uma leitura do papel da Comissão, que entendemos que a Comissão tem um papel fundamental de motor no processo de construção europeia, compete à Comissão, não encontro a expressão, compete à Comissão fazer tudo o necessário para que os tratados sejam cumpridos, a Comissão é a guardiã dos tratados. Para esse objetivo, se calhar nós esperaríamos da Comissão um documento mais ambicioso, mais orientador, mas eu acho que aqui o Sr. Juncker teve uma atitude inteligente, porque percebeu nesta fase qual é a situação dos diferentes Estados-membros da União Europeia e procurou colocar os diferentes cenários em cima da mesa. E disse que isto era a análise de partida com estes 5 cenários. Pessoalmente, entendo, e não sou a única a entender nesse sentido, que o cenário que vier a ser estabelecido será uma conjugação dos cenários que são apresentados. Não haverá nenhuma votação no Conselho Europeu dos 28 para ver qual é o cenário maioritário, seguramente. E o cenário que vier a ser encontrado será seguramente uma conjugação dos diferentes cenários. Também nos deixou relativamente satisfeitos o facto, ou melhor, se quisermos, relativamente compensados, o facto da Comissão Europeia, até ao final do ano, assumir a responsabilidade de apresentar 5 documentos em 5 áreas-chave onde nós nos temos batido que é necessário progredir no processo de construção europeia. Um deles, a União Económica e Monetária, outro, a cooperação económica, são áreas, outras, migrações, são áreas que carecem de orientações muito precisas. Mas o Sr. Deputado levanta uma segunda questão, e que não se pode separar da primeira, como é evidente, que é a capacidade de implementação, a diferença entre a decisão política e a implementação. E aqui eu também estou exatamente na mesma dinâmica de pensamento que o Sr. Deputado. Evidentemente, nós gostaríamos de ver implementadas mais rapidamente decisões políticas que já foram tomadas. E quando nós repetimos certas propostas, interrogamos porquê que há algum tempo que se discutem estas propostas, algumas até já foram aprovadas, e porque é que elas levam tanto tempo a ser implementadas. Isto é uma forma de olhar para a situação, e ao olhar desta forma, também isso nos preocupa, porque somos mais ambiciosos no processo de construção europeia do que aquilo que temos vindo a observar nos últimos tempos. Mas também temos que olhar para aquilo que já foi feito. E se nós não abdicamos de exigir o completamento da União Económica e Monetária, temos a noção que muito já foi feito. E, efetivamente, como o Sr. Deputado referiu, o facto de, no completamento da União Bancária, vir explicitando a partilha do risco, o evitar o risco e a partilha do risco, isso é muito importante, sobretudo porque isso vem na linha daquilo que foram as conclusões da Cimeira de Alto Nível do Euro que nós organizámos em Lisboa e que nos temos vindo a bater por esse princípio junto dos nossos parceiros. E, portanto, vimos com satisfação que esta questão esteja aqui nas conclusões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu estou a tentar ser o mais tolerante possível, mas não quero fazer perigar a sua saída para apanhar o avião. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, cumprimento em nome do Partido Socialista. Queria começar por realçar, numa primeira nota, que estas conclusões do Presidente do Conselho Europeu e não do Conselho Europeu, pelos motivos que a Sra. Secretária de Estado já nos deu, são conclusões que começam com uma nota de otimismo em relação à situação económica. É certo que poderíamos debater aqui, não o vamos fazer, mas poderíamos debater aqui até que ponto é que a União Europeia é verdadeiramente responsável por estes sinais animadores e até que ponto é que algumas políticas dos últimos anos não foram até contraditórias com uma retoma mais rápida na União Europeia. Mas os sinais existem e, portanto, vale a pena realçar essa nota. Queria também saudar dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, o facto do Conselho Europeu ter superado, embora com a oposição de um dos Estados-membros e, por acaso, até o Estado-membro de onde é oriundo o Presidente do Conselho Europeu, mas saudar a celeridade e eficácia com que foi resolvida a questão do Presidente, da renovação do mandato do Presidente do Conselho Europeu. É óbvio que aqui há, para alguns, designadamente para Portugal e para o Governo português, se compreende que havia aqui uma tensão entre o princípio da melhor representatividade e o princípio da estabilidade, e o Governo português e outros governos deram preferência ao princípio da estabilidade, deixando na sombra o princípio da representatividade, porque o princípio da representatividade, porventura, implicaria que o Presidente do Conselho Europeu fosse oriundo de outro grupo político, mas deu-se aqui um sinal de sentido de responsabilidade e deu-se preferência à estabilidade e, portanto, saudamos esse aspecto e saudamos também a nota de responsabilidade que foi dada pelo Conselho e pelos seus membros. Depois, queria também aqui referir e perguntar-lhe se existe mais alguma informação em relação a isso, a ideia que está nas conclusões da extensão do Plano Juncker. Essa extensão está lá mencionada, já se foi falando dela, gostaria de saber se existe alguma informação mais sobre isso. Também ainda como nota de saudação, a circunstância de se ter sido incluído uma referência ao Mercosul, creio que essa era uma das propostas feitas pelo Governo português, neste contexto de combate ao isolacionismo que está a ser lançado do outro lado do Atlântico, a ideia de uma Europa aberta, de uma Europa não isolacionista, de uma Europa que quer ter relações privilegiadas com várias zonas do globo, começando agora pelo Canadá, com quem se celebrou o CETA, que irá entrar em vigor provisoriamente. Pergunta à Sra. Secretária de Estado, aliás, em relação a isso, já temos alguma indicação suplementar sobre quando é que se prevê essa entrada em vigor provisório, mas a Europa dá aqui um sinal de abertura a outras regiões do mundo, ao México, ao Mercosul, que nos interessa particularmente, e saúdo também isso. A nota de otimismo em relação às questões económicas contrasta depois com algumas perspectivas sombrias quanto a alguns desenvolvimentos políticos, não apenas dentro da Europa, como nas zonas vizinhas da Europa. Dentro da Europa não vale a pena aqui salientar algumas preocupações com que encaramos processos eleitorais que vão decorrer em breve em alguns países estruturantes da União Europeia. Mas mesmo no contexto circundante, há sinais de preocupação. A senhora secretária de Estado no final referiu, por exemplo, a zona dos Balcãs. Eu acho que vamos ter de começar a olhar outra vez com empenho e com preocupação para os Balcãs, porque há sinais preocupantes. Aliás, esta Comissão está a preparar uma visita, na nossa visita, um Estado, enfim, do alargamento, e eventualmente será um Estado dos Balcãs, porque na verdade aquela é uma zona que tem estado um pouco na sombra, porque temos tido outros problemas, mas há problemas ali. Há problemas na Macedónia com a instabilidade, há problemas no Kosovo, que agora quer ter um exército próprio contra a opinião dos seus aliados, há as questões relacionadas com a interferência russa no Montenegro, que vai agora aderir à NATO, vai agora concluir o seu processo de adesão à NATO, há as questões da Federação Sérvia na Bósnia, que vai fazer um referendo para obter a independência. Portanto, há aqui um determinado conjunto de sinais muito preocupantes nos Balcãs, e os Balcãs sem Europa não são vizinha da Europa, são dentro da Europa, onde temos de ter uma atitude preventiva muito, muito ativa. Sabendo que aquilo que é essencial é a relação entre a Albânia e a Sérvia. Se a relação entre a Albânia e a Sérvia for uma relação sã, se o projeto europeu da Albânia e atlântico da Albânia forem consolidados, se o projeto europeu da Sérvia, não o atlântico, porque já sabemos que a Sérvia não quer aderir à NATO, mas se o projeto europeu da Sérvia for consolidado, eu acho que a situação tem tendência a estabilizar. Enquanto isso não se resolver, não acontecerá. Senhor Secretário de Estado, tenho mais algumas questões, mas poderão ficar depois para a segunda ronda. Queria apenas, nesta primeira ronda, salientar também algum sinal, não sei se de preocupação, se de alguma perplexidade com alguns desenvolvimentos que estão a ocorrer no Reino Unido relacionados com o Brexit. Creio que haverá hoje uma nova reunião da Câmara dos Lordes para se pronunciar sobre o projeto em relação ao Brexit, mas também sinais que vêm da Escócia de eventual convocação de um referendo em 2018 ou em 2019, tudo isto vai introduzir fatores de perturbação na negociação que vamos ter. Ou seja, aquilo que cada vez é mais visível é que a Europa vai ter de negociar com o Reino Unido, que tem problemas sérios internos que ainda não conseguiu resolver, o que significa que vai ser uma negociação difícil. Duplamente difícil, não porque é uma negociação inédita, mas duplamente difícil porque sentimos que dentro do Reino Unido vai haver várias tensões que vão perturbar a sua posição negocial, e a Europa vai estar ali um bocadinho a ter de estar atenta a essas várias tensões. Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Depois farei outras perguntas numa segunda ronda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sr. Secretário de Estado.
Senhoras deputadas, senhores deputados, queria agradecer as questões levantadas pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, e queria agradecer também o facto de ter sublinhado este princípio entre estabilidade e representatividade. Ou seja, efetivamente o que esteve em causa, e a União Europeia também vive de factos simbólicos, e penso que do ponto de vista simbólico é muito importante, e é muito importante que a família socialista europeia tenha sacrificado, digamos, o poder ter o presidente do Conselho Europeu, mas teve a noção de que o contexto de dificuldade que a Polónia colocou, o que era preciso fazer prevalecer era, de facto, o princípio da estabilidade. Relativamente à questão do otimismo económico e dos problemas que se colocam, Na questão económica, efetivamente, a primeira frase, que aliás não estava na primeira frase das conclusões, e que, na primeira versão das conclusões, e que nós, Portugal, trabalhámos bastante para que essa frase estivesse aí, mas, de facto, é claro que há vestígios, há sinais de melhoria da situação económica na Europa, e esses sinais devem ser valorizados, e por isso esta frase está aqui, mas estamos com conscientes que há um percurso ainda muito longo a fazer e, sobretudo, há que valorizar estes sinais para que se possa, digamos, criar também uma atitude de maior otimismo no campo do investimento, junto dos investidores, etc. Relativamente à questão das negociações comerciais, como aliás acontece tradicionalmente, esta inclusão do Mercosul é uma proposta no Conselho de Assuntos Gerais, é uma proposta nossa com o apoio de Espanha, e no Conselho Europeu foi uma proposta conjunta por parte do Primeiro-Ministro português e do Presidente do Governo espanhol. O que é importante nesta questão, e o Sr. Deputado dá-me a oportunidade de referir essa questão, é o facto das negociações comerciais se tornarem uma questão estratégica para a União Europeia. Se elas já o eram no passado, e quando eu digo no passado, digo antes da chegada ao poder da nova administração americana, elas tornaram-se ainda mais estratégicas após uma atitude, eu diria, após um discurso isolacionista por parte dos Estados Unidos. E nós já o tínhamos feito no Conselho anterior, na Cimeira Extraordinária, no sentido de chamar a atenção para a necessidade de valorizar, no contexto de globalização, na estratégia global da União Europeia, valorizar a dimensão comercial. No que diz respeito ao CETA, o que está previsto é que o CETA entre provisoriamente em vigor no que diz respeito àquilo que são competências exclusivas da União Europeia no mês de abril e, portanto, neste momento, o Governo, aproveito também para dar essa informação, estamos a organizar três grandes debates sobre o CETA, no sentido de darmos seguimento à resolução deste Parlamento de que, antes da ratificação, haja um debate público sobre o CETA. Sobre a questão do Plano Juncker, o alargamento do financiamento ao Plano Juncker ocorreu no quadro da revisão das perspectivas financeiras. E, de facto, houve um entendimento, embora ainda não haja uma decisão final, mas o processo está em curso, mas a questão do Plano Juncker tem unanimidade de todos os Estados-membros, no sentido de aumentar o financiamento no quadro das perspectivas financeiras até 2020, aumentar o financiamento para o Plano Juncker. No que diz respeito à questão dos Balcãs, efetivamente, esta visita da senhora Mogherini aos Balcãs foi muito importante. Há claramente a noção de que há uma fragilização da situação de paz na região e há um aumento da conflitualidade, quer bilateral, quer multilateral, na região, e a União Europeia tem que discutir a questão dos Balcãs para evitar que o conflito se agudize na região. São candidatos, são países candidatos à União Europeia, é uma região da Europa, é uma região problemática, todos sabemos, e ouvi com satisfação a ideia desta Comissão se deslocar aos Balcãs. Eu devo dizer que no quadro da minha visita à Sérvia, quando reuni com a Comissão Assuntos Europeus no Parlamento Sérvio, a Comissão Assuntos Europeus manifestou uma vontade de ter uma maior cooperação com a Comissão Assuntos Europeus do Parlamento Português e, portanto, só posso ver isso como, com satisfação na medida em que o Parlamento Sérvio é um Parlamento, no que diz respeito às questões europeias, tem partidos à direita e à esquerda muito europeístas e tem partidos à direita e à esquerda que são claramente nacionalistas. E, portanto, é uma complexidade partidária que não tem a ver com a nossa habitual repartição de famílias políticas, designadamente em Portugal. No que diz respeito ao Brexit, apenas para dizer que não tenho que, senão, subscrever a preocupação do senhor deputado. Evidentemente, ouvimos com atenção a declaração da primeira-ministra escocesa, ouvimos também o convite, se é que posso usar esta expressão, do primeiro-ministro irlandês à Irlanda do Norte em se unificar com a Irlanda e, em caso de unificação, poderem integrar a União Europeia da mesma forma que a ex-RDA integrou a União Europeia com a unificação alemã. Não são senão preocupações que nós observamos, mas da parte da União Europeia há uma firme determinação, uma vez entrado o artigo 50, de iniciar-se, convocar de imediato um Conselho Europeu e de se iniciarem as negociações com o Reino Unido.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Tentando cumprir os 6 minutos, temos basicamente 5 pontos, alguns comentários e algumas questões que gostaríamos de colocar sobre as conclusões, não conclusões do último Conselho Europeu. E, em primeiro lugar, de facto, ele começa, o documento começa com aquilo que já aqui foi apelidado, um otimismo a nível económico bastante grande, que contrasta depois nos outros temas com algum pessimismo ou alguma preocupação acrescida, sendo que, a nosso ver, este otimismo económico que aqui é realçado está falsamente baseado em reformas que, na verdade, foram prejudiciais e no nosso país sabemos que elas foram muito prejudiciais durante os últimos anos e, portanto, continua a querer seguir-se uma linha de política económica para a União Europeia, que é baseada em medidas de austeridade e em cortes, e, portanto, essa linha mantém-se ao longo do tempo. Nestas conclusões acaba por ser um pouco mais claro do que em algumas anteriores, mas sabemos que sempre se manteve. E, portanto, o maior problema, de facto, e que não é aqui falado, que a União Europeia atravessa, e mais concretamente os países da zona euro, tem a ver com as dívidas e com o peso que as dívidas têm sobre as políticas económicas, e continua a não querer falar sobre isto. Aparentemente os países do Sul e as cimeiras que têm acontecido, a nosso ver, teriam sido e poderão ainda ser um bom momento e um bom espaço para se falar sobre o problema da dívida e como ultrapassar esse mesmo problema, de forma bastante franca e sem preconceitos, mas o que se vê até agora é que é o tema que, apesar de ser o grande tema em cima da mesa, é o grande tema de que ninguém quer falar, e para nós seria importante, de facto, para que se possam ter políticas positivas, políticas mais expansionistas, de crescimento económico, teria necessariamente que se falar da dívida e da sua necessária reestruturação, e isso não é feito. E a questão da aprovação dos domínios de ação prioritárias, da análise anual do crescimento, que exorta a que sejam refletidos nos próximos programas nacionais de reforma, também nos levanta algumas preocupações. Isto passando depois para o segundo ponto que temos, tem a ver com, neste clima positivo e económico, a questão e a importância que é dada ao comércio, nomeadamente a referência no ponto 4 aos acordos, aos grandes acordos de comércio, os novos acordos de comércio, porque têm uma vertente de investimento que a sua grande maioria até agora não tinha, e da parte do Bloco de Esquerda continuamos a manter as nossas preocupações. E não se trata aqui de preocupações de dizer que todo o comércio é mau. A verdade é que poderíamos estar a falar de um tipo de comércio que tivesse preocupações ambientais, que tivesse preocupações laborais, que tivesse preocupações de ser um comércio de proximidade entre produtor e consumidor, de qualidade dos produtos, de proteção dos consumidores, e aquilo que nós vemos e da análise que se pode fazer até agora é exatamente o oposto. Fala-se inclusivamente aqui no ponto 4 de acordos e comércio baseado em regras, em articulação com a OMC, com o fim de combater as práticas comerciais desleais e as distorções de mercado, mas aquilo que fica claro com aquilo que está no acordo, nomeadamente no CETA, é exatamente o contrário disto, sendo que uma das grandes preocupações que deixamos e sabemos dos debates que vão acontecer, e portanto teremos vários momentos ainda para debater mais concretamente alguns temas, tem a ver com as questões de segurança alimentar, porque sabemos que este acordo implica uma regulação de alguns padrões de segurança alimentar que podem ser preocupantes porque, mal ou bem, a União Europeia tem níveis e padrões de proteção muito mais elevados do que o território do Canadá e dos Estados Unidos da América, que por essa via entrarão também em território europeu. E, portanto, o que nós estamos a falar são de preocupações concretas que têm implicações a médio e a longo prazo para a saúde dos cidadãos, para a forma como se faz comércio a nível mundial. E, portanto, essas são preocupações que gostaríamos de deixar, mas teremos outros momentos para o fazer. Mais a nível geral, sobre a questão também da democracia ou da falta dela, que tem pautado, e já tivemos a oportunidade, a última vez que aqui esteve, de falar destas questões, por causa das reformas institucionais que estão preparadas ou que estarão a ser preparadas para as instituições europeias. Temos assistido exatamente a essa centralização de poderes e a uma retirada de possibilidade de escrutínio democrático, e deixar a nota que, de facto, o livro branco foi apresentado e o facto de existirem 5 cenários em cima da mesa é o reflexo, de facto, desta confusão, deste desmantelamento a que se tem vindo a assistir, de uma suposta coesão e de uma suposta unanimidade em cima da mesa relativamente ao projeto europeu. E isso é bem patente também com o facto das conclusões deste Conselho não terem sido conclusões, parece-nos a nós, porque, de facto, se houvesse esse tal consenso sobre o projeto europeu atualmente, este tipo de coisas não estariam a acontecer. E, portanto, acho que temos que olhar para tanto a questão das conclusões como ao próprio livro branco de uma forma mais crítica e como uma oportunidade de debater a sério o projeto europeu e o que é que se quer de um projeto europeu ou não. Porque, sabendo que existem várias perspectivas do que é que deve ser ou do que é que poderá ser ou do que é que deveria ter sido desde o início um determinado projeto europeu, a verdade é que até agora nunca se deu voz a nenhumas posições alternativas ou de projetos alternativos ao que existe atualmente, e vou terminar, Sra. Presidente, e portanto seria uma oportunidade que neste momento pudéssemos estar a falar de alternativas concretas. E, para terminar mesmo, também sobre a Declaração de Roma e as orientações que a Sra. Secretária de Estado aqui deixou, a verdade é que a possível declaração que se prefigura contempla aquilo que um projeto europeu poderia ser num mundo perfeito, e sem tomarem atenção aquilo que são os problemas reais, deixando de facto a realidade um bocado fora desta Declaração de Roma, percebendo-se que é uma tentativa de chegar a um consenso, mas fazia falta mais realismo neste momento.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Pires, queria agradecer-lhe as suas questões e gostaria de, no que diz respeito à evolução da situação económica na Europa, destacar, nós estamos a falar da União Europeia, estamos a falar de 28 Estados-membros, estamos a falar da cooperação institucional e da cooperação entre as instituições e os Estados-membros. E claramente o que diz este parágrafo é as reformas implementadas pela União Europeia e pelos seus Estados-membros. Portanto, aproveito aqui também para fazer uma referência ao que disse o Sr. Deputado Vitalino Canas na intervenção anterior. Não há aqui, digamos, uma apropriação por parte das instituições europeias ou da União Europeia, das instituições europeias por esta sequência, digamos, mas aqui claramente se destaca o papel que tem havido do lado da União Europeia e do lado dos Estados-membros. E estamos a falar de 28 Estados-membros da União Europeia. E também aqui penso que progressos têm sido feitos, e quando olhamos para os indicadores, quer de crescimento económico, quer de desempenho, desemprego. Evidentemente, teríamos uma ambição maior, mas temos que reconhecer que há uma evolução positiva. Dei apenas estes dois exemplos, poderia dar outros exemplos. No que diz respeito à questão da dívida e das questões em torno da dívida que a senhora deputada colocou, gostaria de destacar ou de lembrar uma referência que fiz há pouco no que diz respeito à conclusão da União Bancária. Concluir a União Bancária no que toca a reduzir e a partilhar riscos do setor financeiro. Evidentemente, se nós olharmos para esta terminologia, nós percebemos que há, de facto, uma evolução nesta matéria. Ou quando, noutros textos, começa a reunir algum consenso, a transformação do mecanismo europeu de estabilidade, e sabendo nós qual é a finalidade do mecanismo europeu de estabilidade e porque é que ele foi criado, e vendo a possibilidade de transformar esse mecanismo europeu de estabilidade num fundo monetário europeu, nós percebemos que estes objetivos, eu diria, este discurso tem feito o seu caminho no âmbito da União Europeia. No que diz respeito ao comércio, a senhora deputada levanta exatamente as questões que nos preocupam, ou seja, as questões que a senhora deputada coloca como sendo as questões necessárias de salvaguardar os direitos em matéria de saúde alimentar, os direitos sociais, direitos ambientais, é exatamente para isso que servem as negociações comerciais. Porque se não existirem estas negociações comerciais, o que nós temos são trocas selvagens entre os países e entre as regiões. E o que nós pretendemos com estas negociações comerciais, e desse ponto de vista o CETA é um grande progresso e colocou standards muito elevados que colocam dificuldades relativamente a negociações futuras, mas como a senhora deputada se deve lembrar, foram colocadas linhas vermelhas na negociação com o Canadá e essas linhas vermelhas foram respeitadas no que diz respeito à segurança alimentar, no que diz respeito às questões ambientais, às questões dos direitos sociais, etc. Foram questões onde nós conseguimos standards muito elevados e que não baixam os standards europeus. Antes, pelo contrário, é a forma da União Europeia poder agir para regular aquilo que são as trocas de comércio selvagens, onde esses direitos não são respeitados e onde, em alguns casos, com algumas regiões do mundo, o dumping é, designadamente, o dumping social é o que prevalece na produção e no comércio externo. No que diz respeito à reforma das instituições, há uma questão que também agradeço que tenha colocado essa questão, porque acho que há uma questão, e pelo menos é essa a posição do Governo, é que, primeiro, quer aquilo que está em cima da mesa em matéria de comportamento da União Económica e Monetária. Quer os cenários que são apresentados hoje pela Comissão Europeia e a evolução do debate sobre esses cenários e das propostas em torno desses cenários e daquilo que seja a consequência em termos de decisão política, é ajuizado, diria, que todas estas propostas, todas estas modificações se façam no atual quadro institucional. Eu penso que a última prioridade que deve estar em cima da mesa é a revisão dos atuais tratados. Não é isso que se pretende, não é isso que os cidadãos europeus querem, nós lançarmos no exercício de revisão dos atuais tratados. Há espaço nos atuais tratados para completarmos a União Económica e Monetária e para adotarmos, concretizarmos as propostas que estão em cima da mesa e as propostas que venham a sair do debate dos cenários apresentados pela Comissão. Relativamente a estas conclusões, eu percebo a reação da senhora deputada, mas perante um país que diz que o senhor Tusk não tem o apoio do seu país porque foi ao Parlamento Nacional apoiar uma iniciativa política que contestava o governo, tratava-se efetivamente de uma questão nacional e não de uma questão europeia. E o que estava em cima da mesa era ter um presidente do Conselho Europeu que desse a dimensão e pudesse dar o papel que o Conselho Europeu deve desempenhar no quadro interinstitucional da União Europeia. E por isso os outros 27 entenderam que deviam fazer prevalecer a prioridade europeia a uma questão de natureza nacional. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado até pela intervenção que já fez, que nos dá a oportunidade de debatermos este Conselho, que é um Conselho que ainda por cima acontece num momento que é um momento francamente relevante para a União Europeia. Nós estamos a cerca de duas semanas do Conselho Evocativo Extraordinário de Roma, onde vamos celebrar os 60 anos da hoje União Europeia. Estamos numa altura que é uma altura muito relevante para a apresentação, há muito pouco tempo atrás, aliás, do Livro Branco sobre o futuro da Comissão Europeia. E tivemos a oportunidade de discutir estas matérias também com o Primeiro-Ministro na passada semana, aqui no Parlamento, mas eu não queria deixar de começar sem fazer uma referência e felicitar-me até pela reeleição do Presidente do Conselho, Donald Tusk. Parece-me que foi nesse sentido uma decisão importante e até saudar o registro que o Partido Socialista Europeu, o que tinha para dar como contributo para o futuro da Constituição Europeia, era apresentar um nome do Presidente Hollande, que, como todos nós sabemos, é uma pessoa muito benquista neste momento no seu país, com sondagens extraordinariamente elevadas no seu plano interno e, nesse sentido, um líder com uma capacidade fortíssima de liderança do projeto europeu, e parece-me que, nesse sentido, Donald Tusk terá mais capacidade para os desafios futuros que teremos agora aqui mesmo pela frente. Sim, o deputado Vitalino Canas, eu registro com bonomia até que o melhor que neste momento os socialistas europeus têm para apresentar sobre o futuro da União Europeia é o Sr. Hollande, que, como todos nós sabemos, foi um profundo reformista no seu país, é um líder com uma extraordinária capacidade de persuasão, é uma pessoa com uma capacidade única de liderar e de levar pessoas atrás de si, e de facto acho que neste momento nós temos uma crise das lideranças na União Europeia, apresentar como grande líder para a União Europeia o Sr. Hollande é, permita-me, sem nenhum demérito, muito pouquinho. Mas dizia eu, Sr. Presidente, agradecendo até o seu reparo, que nesse sentido nós percebemos que a Europa precisa também aqui de alguma fortaleza. E os governos também têm de ter muita capacidade de ter essa mesma fortaleza, porque a liderança também é feita exatamente com confiança. E a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer, Sra. Secretária de Estado, muito concretamente, era perceber o que é que o governo português, na matéria que tem a ver com o Livro Branco e que certamente também foi abordada nesta matéria, é o que é que neste momento o governo português, qual é que é a posição do governo português? Nós vemos o Sr. Ministro das Finanças a rejeitar uma Europa a duas velocidades. E o Sr. Ministro das Finanças diz, e eu cito, não acreditamos numa Europa a duas velocidades. Mas depois vemos o Primeiro-Ministro a dizer que não tomemos por isso várias velocidades ou geometrias variáveis. E confesso que fico um bocadinho na dúvida de perceber o que é que o Governo português neste momento está a defender em Bruxelas. Nós sabemos que muitas vezes o Sr. Ministro das Finanças diz uma coisa e depois é desdito dentro do Governo. Não sei se temos uma Europa a duas velocidades, lá que temos um Governo a duas vozes, isso vamos tendo. Lembro do Ministro das Finanças falar da renegociação da dívida e depois o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros vir desautorizá-lo. Lembro de membros do Governo virem dizer uma coisa e depois serem desautorizados. Mas eu gostava de perceber efetivamente no Conselho Europeu qual é que foi a posição do Governo português. E depois gostava também de fazer um conjunto de perguntas focadas sobre um conjunto de matérias que estão aqui nestas propostas de conclusão, nesta conclusão não consensual que foi encontrada, nesta formulação que foi encontrada sobre este último. E a primeira tem a ver exatamente com a matéria da competitividade e do emprego. Uma das matérias que foi faladas, nós aliás seguimos até com muita atenção o que o Comissário Katainen disse muito recentemente no Parlamento Europeu na preparação deste Conselho Europeu, e ele falava muito da extensão efetiva do Plano Juncker, do Fundo Europeu para os Investimentos Estratégicos. Eu pergunto-lhe, nesse sentido, há uma referência a essa matéria nesta proposta proposta de conclusões, mas não está definido nem um calendário nem um valor. Eu perguntava-lhe muito concretamente o que é previsto neste momento, do ponto de vista da extensão do Plano Juncker, em termos de calendário e, acima de tudo, qual é que é o valor previsto para esta mesma extensão do Plano Juncker. Depois, também, relativamente à agenda comercial, como é que nós lembremos que, quando falamos do CETA, estamos a falar do Canadá. O Canadá é um país que tem níveis de desenvolvimento social, de coesão social, de proteção ambiental, de proteção dos consumidores, muito semelhante aos níveis europeus. Nós não estamos a falar aqui de um país que tenha uma desregulação, e por isso mesmo eu fico muito espantado quando acho que as pessoas estão a confundir, e muita gente está a confundir, outras discussões, por exemplo, a discussão do TTIP. Essas matérias no CETA foram muito bem clarificadas, mas acho espantoso quando vejo partidos que estão na base e que ajudam à manutenção do governo, estão na base de formação do governo, a terem dúvidas na agenda comercial até com o próprio Canadá. Portanto, o que é que diriam sobre outra matéria da agenda comercial europeia? Mas nesse sentido, eu gostava de perceber qual é que é efetivamente hoje o contributo do governo português para este debate, mas acima de tudo, que importância é que o governo neste momento está a atribuir à necessidade da própria União Europeia poder responder firmemente a um conjunto de práticas de dumping que continuam a existir e que nós sabemos que continuam a existir. Certamente que a assinatura de acordos comerciais ajudam a esse mesmo combate, mas eu gostava de ouvir sobre essa matéria e também, porque isto também está referido nas conclusões, como é que está neste momento o calendário e se é possível nós antevermos o que é que vai acontecer com a negociação com o Japão, e a mesma coisa, eu sei que estão mais atrasados, no caso do Mercosul e no caso do México. Depois também gostava de fazer uma pergunta muito focada sobre a iniciativa para a juventude, que tem a ver com o combate ao desemprego jovem. Portugal tem vindo a fazer desde 2013, também fruto de um conjunto de reformas estruturais que fez uma recuperação muito relevante do ponto de vista do desemprego, mas o desemprego continua a ser muito elevado, extraordinariamente elevado, muito especialmente o desemprego jovem. Esta matéria foi uma matéria que nós questionámos o Comissário Dombrovskis ainda na semana passada, ou há 15 dias, aqui na própria Comissão, e eu vi com alguma surpresa que não há nenhuma referência específica a esta matéria no comunicado, nas conclusões do Conselho, e nesse sentido eu gostava de lhe perguntar se confirma o reforço deste programa, nomeadamente o reforço da verba para este mesmo programa, e se o Governo português está a conseguir negociar alguma extensão, entre aspas, deste programa, não só para de desemprego jovem, mas também, por exemplo, para o caso do desemprego de longa duração. E, com a sua tolerância, Sra. Presidente, só fazer-lhe uma pergunta também muito concreta sobre o plano de ação de defesa. Eu fiz esta pergunta ao Primeiro-Ministro e ele não me respondeu na semana passada e até por isso fiquei um bocadinho preocupado. Nós sabemos que a Comissão foi convidada, no quadro do plano de ação de defesa, a apresentar no primeiro trimestre deste ano, de 2017, uma proposta da criação do Fundo Europeu de Defesa. E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, Sra. Secretária de Estado. Nós sabemos que este fundo vai ter um financiamento de cerca de 5.5 mil milhões de euros. 500 milhões cabem à Comissão e 5 mil milhões cabem aos Estados-membros. Eu gostava de lhe perguntar como é que vai ser a participação dos Estados-membros. É que, se for à luz dos critérios do EDA, dos quais, termino mesmo, Sr. Presidente, isso implicaria que Portugal teria de despender qualquer coisa como 60 milhões, o que, já somado ao que nós despendemos neste programa, seria superior até à verba que nós neste momento alocamos à NATO. Portanto, gostava de perceber qual é que é o critério de distribuição. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Senhoras deputadas, senhores deputados, vou procurar responder às questões colocadas pelo senhor deputado Pedro Mota Soares, que agradeço. E começaria exatamente, penso, pela eleição do presidente Tusk, a questão já foi suficientemente falada. O que eu penso que é fundamental é nós percebermos, primeiro, o sentido de responsabilidade e de solidariedade por parte e de entendimento por parte das diferentes famílias políticas europeias, o sentido de responsabilidade por parte da família socialista e, sobretudo, no final, o que eu acho que é importante é termos um presidente que pode assegurar o bom funcionamento do Conselho Europeu. E acho que essa é a questão fundamental. No que diz respeito ao plano Juncker e à questão e à iniciativa Garantia Jovem, quer uma, quer outra, os montantes orçamentais foram aumentados no quadro da revisão das perspectivas financeiras. e quer todos os Estados-membros entenderam que o sucesso de uma e de outra e a necessidade de uma e de outra levavam à necessidade de aumentar o orçamento, quer do Plano Juncker, quer da Iniciativa Garantia Jovem. E o que fez a Comissão foi, de certa forma, mobilizar recursos disponíveis, designadamente, para falar rapidamente e para não gastar o tempo todo, no sentido de utilizar verbas não utilizáveis, que não tinham sido utilizadas antes, e poder fazê-las transitar para iniciativas europeias, como sejam o Plano Juncker, a Garantia Jovem ou o Programa Horizonte 2020. E aí foi possível, pela sua prioridade, não ir buscar verbas aos envelopes nacionais, mas reforçar as iniciativas europeias com verbas disponíveis no quadro orçamental da União Europeia. Relativamente às negociações comerciais, eu diria, para responder mais diretamente ao Sr. Deputado, que talvez as mais avançadas sejam as negociações com o Japão. E nós tivemos a semana passada, na semana anterior, uma reunião de ministros trade, de comércio externo, com a comissária Malmström, e tivemos a oportunidade de ter uma discussão aprofundada com a comissária, na medida em que a Comissão tem competências alargadas em matéria de negociações comerciais. Eu sei que os senhores deputados terão a oportunidade no próximo dia 23 de receber a comissária Malmström, mas tivemos a oportunidade de, em primeiro lugar, chamar a atenção e reforçar por parte de todos os Estados-membros a importância da política comercial no novo quadro mundial e, por outro lado, ter uma informação detalhada da evolução das negociações comerciais. Se com o Japão as negociações estão avançadas e estão a progredir muito razoavelmente. No que diz respeito ao Mercosul, as negociações têm ainda algum entrave por parte de alguns países da União Europeia. E houve países da União Europeia que propuseram que antes de se avançar com as negociações se pudesse fazer uma análise de impacto, designadamente em matéria de política agrícola, mas o consenso que saiu da reunião foi no sentido de apoiar a realização destas análises de impacto, mas que as análises de impacto não bloqueiem as negociações. Mas o que nós temos em cima da mesa é, ainda do lado do Mercosul, por exemplo, uma proposta que é relativamente pouco ambiciosa. Relativamente às questões que o Sr. Deputado refere, e eu compreendo essa referência, que não estão aqui nas conclusões do Conselho Europeu. Nós temos muitas vezes a tentação de olhar para as conclusões do Conselho Europeu e de achar que as conclusões são uma verdadeira árvore de Natal, ou seja, que tudo o que está na agenda europeia é transposto para estas conclusões. E o que nós temos procurado evitar é que as conclusões não sejam árvore de Natal em que tudo está transposto para as conclusões, mas que efetivamente haja prioridades na agenda política europeia. E estas que estão aqui são, de facto, as prioridades na agenda política europeia. No que diz respeito ao Plano de Ação de Defesa e ao Fundo Europeu para a Defesa, a senhora alta representante Federica Mogherini apresentou uma estratégia global para a defesa. Essa estratégia tem tido uma discussão muito aprofundada, quer do ponto de vista intergovernamental, nos representantes para a política externa, no grupo de embaixadores para a política de defesa, mas tem tido também uma discussão aprofundada por parte no Conselho Europeu, designadamente. E não deixa de ser interessante que o livro branco sobre o futuro da Europa, a política de defesa esteja presente, eu diria, praticamente em todos os cenários. Ou seja, a política de defesa assume hoje, no quadro europeu, uma presença importante e uma prioridade para todos os líderes europeus. Relativamente, para terminar, relativamente à nossa participação no Fundo Europeu de Defesa e à forma de distribuição, primeiro, é necessário aprovar a constituição do Fundo Europeu de Defesa, é sobretudo fundamental avançar com a discussão sobre os vários instrumentos que estão em cima da mesa em matéria de política comum de segurança e defesa, mas há uma questão que nós temos colocado sempre. Em primeiro lugar, é que o ritmo da política de defesa e o aprofundamento da política de defesa não deve esconder ou não deve esquecer a importância de completar a União Económica e Monetária, por um lado, e, por outro lado, o que nós temos em cima da mesa é a necessidade na criação, ou melhor, sim, na criação de, ou na exigência de disponibilização de novos recursos financeiros para as diferentes dimensões que são colocadas na política comum de defesa, ter em conta a diversidade da situação, das situações orçamentais dos Estados-membros da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, a leitura que fizemos das conclusões que não foram obtidas por consenso, gostaríamos de fazer algumas considerações. Algumas tivemos já mesmo a oportunidade de as fazer no debate preparatório do Conselho Europeu e que a redação final das conclusões só vieram confirmar os aspectos que o PCP já tinha colocado e as preocupações que o PCP já tinha colocado quando da preparação deste mesmo debate. Uma primeira. De facto, nós, reunião após reunião, vão havendo vários documentos e aquilo que nós constatamos é que, efetivamente, não há nada de novo para apresentar face aos grandes problemas com que os povos estão confrontados. Ou podemos dizer de outra forma, o que é de novo é insistir nas mesmas opções, nas mesmas receitas que já demonstraram que não resolvem esses mesmos problemas e persegue sempre uma perspectiva de aprofundamento desse mesmo caminho. Mais uma vez, estas conclusões fazem essa referência da União, conclusão da União Económica e Bancária, da União Bancária, aliás, a conclusão, as questões relacionadas com a União Económica e Monetária, ao mercado interno, e que nós vimos bem as consequências de todas estas opções, de todas estas políticas no nosso país, quer seja pela destruição da atividade produtiva, quer seja pela retirada de soberania, ou ainda pela redução de direitos com que Portugal foi confrontado. Insiste, e as conclusões fazem essa referência, no prosseguimento das reformas estruturais. Bom, reformas estruturais, estamos bem a ver o que é que significa e o que é que significou nos anos do memorando de entendimento a que Portugal foi sujeito, a que os portugueses foram, e que os trabalhadores e os portugueses foram sujeitos, com o corte de salários, cortes de pensões, dos apoios sociais, todo este conjunto de aspectos que nada contribui para o desenvolvimento do nosso país, muito pior, muito pelo contrário, a fim do memorando de entendimento, Portugal e os trabalhadores e o nosso povo estavam numa situação bem pior. Fala do alargamento do Fundo Europeu para investimentos estratégicos, mas para já os critérios e da forma como está concebido este fundo, países como Portugal vê muito difícil o acesso a fundos. Depois insiste numa perspectiva de parcerias público-privadas, ou seja, numa transferência direta de recursos que são públicos, que deveriam ser investidos e que estão a ser encaminhados diretamente para as multinacionais. E verificamos que não há uma referência, aliás, no ano de revisão intercalar do Orçamento da União Europeia, não há uma referência em relação a esta matéria. Bom, prosseguindo, relativamente, e que também não poderia deixar fazer esta referência, mas que tem estado bastante em discussão, o livro branco da da União Europeia, as perspectivas que estão colocadas. Senhor Secretário de Estado, muito sinceramente, mais uma vez, o que está lá colocado não resolve, de facto, os problemas com que os povos estão confrontados. E aquilo que era meu e que nós também tivemos a oportunidade de colocar é, de facto, uma ruptura com esta perspectiva, uma ruptura com a União Europeia e defender os interesses, efetivamente, do nosso país. Fala-se muitas das vezes em várias velocidades, e aqui também se tem falado em várias velocidades. Várias velocidades também é aquilo que acontece com as desigualdades enormes entre os vários Estados, de um conjunto significativo de indicadores e quando no nosso país, de facto, há um conjunto de aspectos em que ao longo de anos não houve qualquer tipo de convergência. O que nós verificámos foi, de facto, uma grande e profunda divergência. Relativamente ao CETA, também uma referência à posição do PCP relativamente a este acordo de comércio, que vai muito para além de um simples acordo de comércio, com um conjunto de questões que vem referido. Nós somos frontalmente contra a sua entrada em vigor neste modelo que foi criado a título provisório. Consideramos que é de facto um desrespeito pela soberania dos próprios Estados e não é aceitável que haja uma entrada em vigor sem os próprios Estados se pronunciarem relativamente a este acordo, mas há de facto várias questões que ficam por responder, não é? Quando se colocam em preocupações com a produção num sentido de caminhar para a destruição da pequena e média agricultura no nosso país e pelo o fato do reconhecimento das denominações geográficas serem suficiente, consideramos que há aqui alguns produtos, nomeadamente produtos que são tradicionais do nosso país e regionais, que não ficam protegidos. Quando falamos de direitos laborais, em que, por exemplo, já se falou aqui do Canadá e dos seus grandes progressos e desenvolvimento, mas o Canadá não ratificou grande parte das convenções da OIT. Quando falamos de preocupações com a segurança alimentar, nomeadamente com a utilização de organismos geneticamente modificados, que é uma realidade e que nós consideramos que é de facto bastante preocupante, ou do mecanismo de litígios, a que tira dos tribunais a decisão relativamente a conflitos, não estamos propriamente a proteger o Estado, mas sim a fragilizar. Senhora Presidente, vou terminar, já estou no limite do meu tempo, mas queria só fazer duas referências, não ainda todas as questões, mas vemos com muita preocupação, nas matérias de segurança e defesa, o sublinhar do reforço dos meios para estas áreas. De facto, e quando nós chamamos e colocamos que a União Europeia vai numa perspectiva de aprofundamento do militarismo, aqui está bem evidente esse mesmo caminho e essa mesma opção, e telegraficamente, Senhora Presidente, só para dizer que relativamente à Procuradoria Europeia, sendo um aspecto muito sucinto das próprias conclusões, aqui também está mais um exemplo de como se pretende avançar numa perspectiva de fuga em frente, de mais integração e, mais uma vez, de retirar a soberania aos próprios Estados.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. As conclusões que nós estamos aqui a discutir, ou a análise do que se passou no Conselho Europeu, estas conclusões são conclusões do Presidente do Conselho Europeu. Portanto, são efetivamente conclusões, mas são conclusões do Presidente do Conselho Europeu e penso que interessa sublinhar e dignificar pela importância que elas têm no quadro europeu atual. No que diz respeito às reformas estruturais, eu percebo a observação da senhora deputada. Efetivamente, para nós, a imagem que os portugueses têm de reformas estruturais são reformas, em alguns casos, que os portugueses não gostaram. Eu diria que não são reformas. Agora, nós não podemos confundir isso com o conceito de reformas estruturais. E eu penso que é necessário haver reformas estruturais para melhorarmos melhorarmos a qualidade do emprego, para melhorarmos a proteção social, para melhorarmos a capacidade das empresas para investirem e criarem emprego, e poderíamos continuar a elencar domínios onde as reformas estruturais são de facto necessárias. O que nós não podemos é, porque não gostamos de algumas reformas estruturais que não o são, mas que foram feitas no chapéu reformas estruturais, retirar e fazer desaparecer as reformas estruturais, porque efetivamente as reformas estruturais são necessárias. Relativamente ao Plano Juncker, o Plano Juncker teve e tem um papel fundamental na promoção do investimento. Nós podemos dispor e dispomos, Portugal dispõe, os restantes Estados-membros dispõem, de um envelope financeiro que decorre da participação dos diferentes fundos europeus para o quadro financeiro de 2014-2020. Temos, digamos, esse envelope financeiro disponível, e o que este governo fez foi pôr a disponibilidade financeira existente no quadro à disposição das empresas, das instituições, para que ele pudesse ser usado com o objetivo que se pretende, ou seja, promover a coesão e, neste caso, promover o investimento, promover o crescimento económico e promover a criação de emprego, e foi isso que este governo fez. Onde é que aparece o Plano Juncker? O Plano Juncker aparece como um compromisso assumido pelo Sr. Juncker, na medida em que, para além deste mecanismo, para além destes objetivos que estão fixados no quadro financeiro plurianual e nos envelopes financeiros que são destinados a cada país, era fundamental reforçar a componente investimento. Porque era prioritário para que não houvesse um bloqueamento a que estávamos a assistir da economia europeia e a uma redução do emprego. É neste contexto que o Plano Juncker aparece como prioritário e que o Sr. Juncker faz questão de dar a este programa o seu nome. É um programa que tem como finalidade promover o investimento e funcionou. Funcionou. Alguns países inicialmente puderam beneficiar mais do que outros e houve países que não puderam inicialmente beneficiar do Plano Juncker. O que é que nós fizemos desde princípio, desde que chegámos ao Governo? Desde que chegámos ao Governo, procurámos, junto às instituições europeias, que as regras do Plano Juncker fossem modificadas para que nós pudéssemos aceder ao Plano Juncker. E tínhamos aliados, porque tínhamos outros países que tinham exatamente os mesmos problemas do que nós. E por isso nos batemos, primeiro, pelo alargamento do Plano Juncker, alargamento em termos temporais, ou seja, até ao fim do programa. Segundo, aumento do orçamento, e por isso conseguimos, nesta revisão do quadro financeiro plurianual, que o Plano Juncker duplicasse as verbas que estão à sua disposição para a sua execução. E um terceiro elemento pelo qual nós nos batemos e que conseguimos, que é a necessidade de haver um maior equilíbrio geográfico. Ou seja, de que o Plano Juncker possa efetivamente satisfazer todos os Estados-membros da União Europeia e não um grupo de Estados. E hoje Portugal está bem posicionado no que diz respeito à execução do Plano Juncker. Relativamente ao CETA, o que eu penso que é necessário nós percebermos, e desse ponto de vista o CETA reflete também ele um progresso relativamente a programas anteriores, a acordos comerciais anteriores, na medida em que a Comissão Europeia, de acordo com os tratados, tem competência exclusiva em matéria de política comercial. Alguns Estados-membros entenderam, e bem, nós estamos nesse grupo, que a competência exclusiva da Comissão existe, mas esgota-se, por exemplo, quando se fala em acordos relativamente ao investimento. E foi por isso que nós nos batemos, e Portugal bateu-se, como outros países o fizeram, no sentido de que o CETA fosse considerado como um acordo misto, ou seja, um acordo que conjugue competências exclusivas da União Europeia com competências dos Estados-membros. E a Comissão Europeia, mesmo antes do acordo do Tribunal do Luxemburgo, entendeu que deveria seguir este caminho, ou seja, independentemente da decisão do Tribunal do Luxemburgo, a Comissão Europeia aceitou que este acordo comercial é um acordo de responsabilidade partilhada entre a Comissão Europeia e os Estados-membros. E, portanto, são estas, dentro dos limites temporais da Sra. Presidente, penso, com estes elementos, contribuir para as respostas às questões que foram levantadas pela Sra. Deputada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora à segunda ronda. Como foi dito inicialmente, é uma segunda ronda com limitação de tempos em relação ao que é habitual, 4 minutos e não 5 minutos, como é tradição. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Em relação às conclusões deste último Conselho Europeu, uma das questões que é abordada, ou um núcleo de questões que é abordada em relação à segurança e à defesa, e é sobre essa que eu começaria por me debruçar, por várias razões. Em primeiro lugar, porque Portugal é membro fundador da NATO e, portanto, foi um dos 12 países que em 1949 participou nesse processo. E, como membro da NATO, tem, de alguma forma, a partilha dessa situação com quase todos os Estados-membros da União Europeia. Daí que tenha toda a lógica que a União Europeia, ao definir as suas prioridades em termos de política comum e segurança e defesa, tenha em consideração a NATO e, a seguir à última cimeira de Varsóvia, tenha assinado uma declaração anexa às conclusões dessa cimeira, onde se estabelece o interface. A NATO existe, a NATO tem regras e tem uma regra que cada vez mais parece estar em cima da mesa, que é a regra de, no início, poder parecer uma intenção, mas cada vez se apresentar mais como um compromisso, dos Estados-membros despenderem com a sua defesa 2% do PIB, devendo 20% desses 2% ser dedicados a investimento. E as minhas perguntas têm a ver com esta questão, com esta apresentação. Em primeiro lugar, o senhor Primeiro-Ministro referiu-se à política comum de segurança e defesa da União Europeia como podendo a União Europeia ser um pilar europeu da NATO. É a expressão que eu costumo usar. Eu não estou seguro é que estejamos a falar da mesma coisa. Se a política comum de segurança e defesa não pode ignorar a NATO, quando se diz que a Europa é o pilar europeu da NATO, quer dizer que a ação que desenvolve é no contexto NATO, admitindo que haja pré-combinação de missões complementares, mas o essencial é a participação NATO. Eu gostaria de assegurar que estamos a falar da mesma coisa quando usamos a mesma expressão. E, por outro lado, gostava de pedir à Sra. Secretária de Estado que me dissesse se, por trás da frase utilizada nas conclusões do Conselho, quando se diz, consagrando a esta tarefa, defesa, recursos adicionais suficientes, tendo ao mesmo tempo em conta as circunstâncias nacionais e os compromissos jurídicos assumidos. Bom, isto é daquelas frases sibilinas, que podem querer dizer muita coisa. Isto tem em conta os 2% ou não tem em conta os 2%, tem em conta os compromissos dos Estados em relação à disciplina orçamental ou não tem em conta esse aspecto e, portanto, em que mares nós navegamos em relação às despesas de segurança e defesa, que, como eu digo, deixou de ser uma intenção e passou a ser uma regra. Em segundo lugar, gostava de colocar a questão à senhora Secretária de Estado em relação a um parceiro nosso na NATO e em relação ao qual há, nos tempos que passam, alguns desencontros, e refiro-me à Turquia. A Turquia é fundamental como parceiro da NATO, é fundamental na política de migrações da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, nós temos assistido a desenvolvimentos que parecem ser uma escalada de desentendimento e, portanto, eu gostava que a Sra. Secretária de Estado comentasse este aspecto. Em terceiro lugar, em relação aos Balcãs Ocidentais, também aqui gostava que a Sra. Secretária de Estado me descodificasse uma frase que faz parte das conclusões, que diz, quando se diz que a situação nos Balcãs Ocidentais frágil. Bom, a situação é frágil. Será que eu devo ler esta frase com a explicação que o Presidente do Conselho, Tusk, refere na conferência de imprensa que dá a seguinte, a dizer que há claramente forças internas e externas a destabilizar estes Balcãs Ocidentais e, caso nos encaminhemos por aqui, se a Senhora Secretária de Estado me pode dizer que forças externas são essas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente, procurando evitar tocar em temas que já foram objeto de outras questões anteriores e até algumas respostas, e procurando também não esgotar o tempo. Tenho quatro questões. Em primeiro lugar, uma que cola com aquilo que o Sr. Deputado Carlos Costa Neves agora referiu, ou seja, as questões da Turquia. Eu noto com alguma surpresa, diria, que nestas conclusões não há nenhuma referência ao acordo entre a União Europeia e a Turquia. É claro que isso pode ser um sinal de tranquilidade, as coisas estão a correr bem e, portanto, não é necessário fazer referências sobre o que é que vem no futuro. Mas eu não tenho a certeza que as coisas estejam a correr totalmente bem, mesmo no plano da execução, mesmo no que diz respeito à execução desse mesmo plano. Portanto, perguntava porque é que há ausência de referências. Também a Sra. Secretária de Estado já nos disse que não houve consenso em relação ao relatório do alargamento. Será que também não houve, digamos, consenso em relação a outras referências que não têm a ver com o alargamento, mas têm a ver com a relação atual entre a União Europeia e a Turquia? Depois, em relação à Cimeira Social, eu não referi a este aspecto, mas queria aqui sublinhar a importância que o Partido Socialista atribui à realização desta Cimeira Social na Suécia. Os vários cenários que foram desenhados pela Comissão no seu livro branco não são muito claros em relação ao pilar dos direitos sociais. Aliás, penso que são totalmente omissos em relação ao pilar dos direitos sociais, embora haja referências fora dos cenários. Parece-nos que isso é uma lacuna desses mesmos cenários e, portanto, queríamos aqui sublinhar a importância desta Cimeira Social e, sobretudo, a importância de conjugar um esforço do reforço do pilar social ao mesmo tempo que se reforça o pilar da defesa. Acho que não podem andar dissociados um do outro, ou seja, a Europa tem de responder às expectativas dos cidadãos e hoje em dia as expectativas dos cidadãos são seguramente mais segurança, portanto necessidade de reforço da política de defesa e segurança, mas também de maior proteção ao nível social. Portanto, não esquecer a necessidade de conjugar esses dois pilares. Em relação à Procuradoria Europeia, não referi também na minha intervenção inicial, mas queria aqui declarar também que se trata de uma evolução muito interessante no âmbito da chamada geometria variável ou das recuperações reforçadas, neste caso o artigo 86, nosso apoio em relação a isso, e também o apoio em relação a um princípio que está mais uma vez firmado nas conclusões, que é o princípio da solidariedade no que respeita às questões das migrações. A presidência é uma presidência de um país do sul da Europa, a presidência maltesa, um país assoberbado por estas questões, com problemas que vão crescer seguramente no futuro, não estão a diminuir, os problemas ao nível do Mediterrâneo Central não estão a diminuir, estão a recrudescer e, portanto, este princípio da solidariedade tem de ser bem afirmado, não apenas em relação a Malta, mas todos os países do sul da Europa que podem vir a ser ainda mais gravemente atingidos, designadamente a Itália. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. quatro questões muito rápidas. Em primeiro lugar, e considerando também o que já foi dito, se um bocado mais a análise que o Governo faz, se é possível que esta falta de consenso para documentos do Conselho ou outros possa voltar a acontecer e qual é que é a perspectiva a nível de diplomacia que seja a evolução dos acontecimentos, especialmente com as próximas eleições e alguns países europeus que se aproximam, e o que é que isso poderá significar para poder voltar a acontecer repetidamente esta falta de consensos neste tipo de documentação. Em segundo lugar, se foi abordado neste Conselho ou se houve avanços para um possível acordo com a Líbia, que vinha nas declarações anteriores. Em terceiro lugar, sobre o Brexit, considerando aquilo que já foi dito também inicialmente, quais é que serão os novos prazos ou os novos prazos expectáveis para o acionar do artigo e também para que possamos estar atentos à situação das comunidades portuguesas no Reino Unido em especial. E, em último lugar, uma última pergunta, tem a ver com o CETA. A senhora Secretária de Estado deu indicação de que a questão do investimento foi uma das razões para as quais que pesou para que o acordo fosse considerado misto. Mas a verdade é que o capítulo do investimento está fora da competência mista e, portanto, não vem sequer aos Parlamentos Nacionais. Pelo menos é esse o entendimento da documentação que foi entregue até agora sobre o CETA. O capítulo 8 está ou foi considerado competência exclusiva da União. E, portanto, a senhora Secretária de Estado acabou de dizer que foi uma das razões para poder ter sido considerado misto. Mas, afinal, essa mesma vertente não é considerada mista. O que é que isso significa, na verdade? É que, para nós, é muito claro que foi uma das maneiras, esta questão da competência mista e da competência exclusiva, de fazer passar exatamente aquilo que a Comissão Europeia quis passar sem passar pelos Parlamentos Nacionais.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado. Eu também queria abordar esta questão da Turquia. Eu concordo com o Sr. Secretário de Estado quando o Sr. Secretário de Estado diz que é normal que as conclusões, neste caso não do Conselho, mas do Presidente, não possam ser uma árvore de Natal, isto é, que nem toda a gente possa chegar lá e pôr a sua bola na árvore de Natal. Mas também me lembro que nas aulas de Direito Internacional Público dizíamos que é tão importante o que não está nos tratados como o que está. O que está foi aquilo em que houve acordo, o que não está foi aquilo em que não houve acordo. E, de facto, quando nós olhamos aqui para as conclusões dos últimos conselhos, estou a ver aqui as conclusões do Conselho de La Valeta, o segundo parágrafo das conclusões é um comprometimento com o acordo União Europeia-Turquia. Quando olho para o roteiro de Bratislava, a primeira de todas as medidas concretas que aparecem no roteiro de Bratislava é o empenhamento na aplicação da declaração UE-Turquia, sempre com uma referência também à questão dos Balcãs Ocidentais. E quando nós olhamos para as conclusões do Presidente desta vez, percebemos que está lá a questão dos Balcãs, mas saiu de facto a questão da Turquia. E eu gostava de perceber um bocadinho porque é que isso aconteceu. Isso acontece por causa também, nós sabemos que às vezes os tempos pré-eleitorais e os climas pré-eleitorais não são os melhores para reflexões ou para definições um bocadinho mais ponderadas, mas perguntava-lhe se isso acontece um pouco também por causa da escalada diplomática que tem acontecido muito recentemente entre alguns governos de alguns Estados-membros, estou a lembrar, por exemplo, da Holanda, como é óbvio à cabeça, mas a própria Alemanha ou a Dinamarca, ou se tem a ver com um outro aspecto, esse um bocadinho mais estrutural, que é o facto de estarmos a chegar ao fim, entre aspas, do apoio dos 3 mil milhões de euros que estavam previstos nesse mesmo acordo. Penso que neste momento uma parte muito significativa dessa verba já está comprometida e será isso que está neste momento a colocar alguma dificuldade? Faço-lhe esta pergunta muito focada. E depois, Sr. Secretário de Estado, permita-me que volte aqui a uma questão, porque eu confesso que quando faço uma pergunta e quando pergunto ao Primeiro-Ministro e ele não me responde, já estou um bocadinho habituado, mas quando lhe pergunto se a senhora Secretária de Estado não me responde, começo a ficar um bocadinho mais preocupado. Mas que tem a ver exatamente com esta questão que há pouco lhe coloquei relativamente ao Fundo Europeu de Defesa. Nós sabemos que vamos ter agora, já no início do próximo mês, uma reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros. Eu sei que também está programada uma reunião dos Ministros da Defesa para os dias 26 e 27 de Abril. Portanto, certamente vai haver um conjunto de decisões aí. Mas há uma questão, senhora Secretária de Estado, que eu gostava de perceber efetivamente, que é como é que vai ser definido, que critério é que vai ser definido para a participação dos Estados-membros nesta verba. Nós estamos a falar de uma verba, que é uma verba de 5.500 milhões de euros, é uma verba com significado, mas desses 5.500 milhões de euros, 5.000 milhões de euros é uma verba que terá de ser posta pelos Estados-membros. Eu, quando lhe perguntei ao Sr. Estado-Estado, eu acho que a expressão que eu escrevi aqui é que a participação ia ser de acordo também com a dificuldade que os países estavam a atravessar, eu acho que estou a perceber o que é que o Sr. Estado-Estado me está a dizer. Mas, para que isso aconteça, tem de deixar de se aplicar aquele critério que foi o critério hoje firmemente, comumente estabelecido, que são os critérios, que são os critérios do EDA. E, portanto, nesse sentido, eu percebo que, se fosse pelos critérios EDA, Portugal tinha de participar com cerca de 60 milhões de euros, somado à verba que nós já temos, daria até uma participação superior àquela que nós temos na própria NATO. O Sr. Sá-de-Estado diz-me que podem ser diferentes, eu gostava de perceber qual é essa diferença, qual é que vai ser o critério objetivo para encontrar a participação dos Estados-membros.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Acabamos as perguntas da segunda ronda. Não existirá uma terceira ronda. O SCP prescindiu de participar desta. A Sra. Secretária de Estado tem agora 17 minutos, com alguma tolerância, para... E um avião, precisamente. Gira, Sr. Secretário de Estado, o tempo para as respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, também pela sua tolerância. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigada também pelas vossas questões. Eu gostaria de, relativamente às questões do Sr. Deputado Costa Neves, de lhe dizer que temos exatamente esse entendimento do sentido do pilar europeu da NATO e da questão das missões complementares. Aliás, já de encontrar missões que pode haver uma complementariedade com a NATO. Aliás, já tivemos essas primeiras missões, eu não posso dizer no início, mas em determinado momento da crise no Mar Egeu, em que de facto houve essa colaboração e em que, no caso concreto do Mar Egeu, em que a NATO agiu a pedido expresso da União Europeia. Com algumas dificuldades, todos nós sabemos como é que a ação se desenvolveu no terreno, antes do acordo União Europeia-Turquia, mas aí, há já aí um princípio de complementariedade. Mas apenas para dizer que é essa a nossa interpretação. Percebo a questão do Sr. Deputado quando pergunta qual é a interpretação que nós podemos dar, tendo ao mesmo tempo em conta as circunstâncias nacionais e os compromissos jurídicos assumidos. E aqui aproveitava para responder a outras questões, ou seja, em primeiro lugar, a questão dos 2% na política de defesa, 2% do orçamento, com 20% para equipamento e 2% do orçamento para a política de defesa. Eu não sei se os senhores deputados ouviram recentemente umas declarações do ministro Sigmar Gabriel, em que ele dizia, mas vocês querem mesmo que a Alemanha gaste 2% do seu orçamento na defesa? Eu não, dizia ele. E, portanto, eu acho que é uma questão que tem alguma, eu não queria dizer ironia, mas que tem alguma questão que nos leva a alguma reflexão, mas, sobretudo, o que nós, evidentemente, que esse princípio é um princípio basilar, é um princípio, é um objetivo que não foi modificado, é para esse objetivo que se trabalha, mas temos consciência dessas limitações. No que diz respeito, e aproveito para responder já à questão do Fundo Europeu de Defesa e dos critérios. Os critérios estão em discussão. A criação do Fundo Europeu de Defesa e os critérios da sua repartição estão em debate, ou seja, primeiro temos que aprovar a criação do Fundo Europeu de Defesa e depois os critérios para a sua constituição. Evidentemente, todos nós sabemos que, na prática, essa discussão se faz ao mesmo tempo, mas é uma discussão que ainda está em curso. O que se pretende dizer já agora nas interlinhas desta frase que está aqui é que, de facto, se houver um compromisso de participação por parte dos Estados-membros que dê um acréscimo na despesa, tem que ser equacionada essa situação no quadro dos objetivos orçamentais, designadamente nos países que integram a zona euro e que têm objetivos orçamentais por isso. E um exercício não pode ser separado do outro. Relativamente à questão da Turquia, Se houve um desentendimento, ou melhor, se não houve o acordo e por isso a Turquia não está aqui, a questão da Turquia não foi discutida, efetivamente. Então houve um debate sobre a Turquia, não estava na agenda do Conselho Europeu e, portanto, não houve um debate sobre a Turquia. No que diz respeito ao mecanismo União Europeia-Turquia para os refugiados, o relatório da Comissão cumprirá os prazos habituais e nós podemos observar a evolução do cumprimento desse acordo. Evidentemente que nos preocupa o recrudescimento e o aumento do conflito nos últimos dias na relação com alguns Estados-membros e apoiamos a declaração que a Comissão Europeia fez ontem no sentido de pedir que não se acelere este aumento de conflito entre a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia. Nós percebemos as declarações do ministro Bert Koenders a propósito do conflito que se passou na Holanda. Penso que não há uma informação total daquilo que se passou. Evidentemente, tendo nós a experiência de poder fazer meetings, reuniões, sessões de debate no quadro das nossas campanhas eleitorais, na medida em que temos 4 deputados que são eleitos por eleitores que não residem em Portugal, e estamos habituados em fazer isso democraticamente, mas também estamos habituados em que esse trabalho, e está aqui um senhor deputado que já foi eleito por um desses círculos, estamos também habituados a não conflituar a nossa iniciativa de campanha com as campanhas nacionais e com os movimentos e com os calendários eleitorais nacionais. Há uma questão que para nós é muito importante, é que devemos manter canais abertos com a Turquia, canais de diálogo e, sobretudo, devemos não permitir que se criem condições para que o povo turco se sinta isolado e temos que manter canais de diálogo abertos com a Turquia. Relativamente aos Balcãs e às forças externas, lá está novamente, como o senhor deputado refere, entende que não há, que há algo que não está dito. O que nos preocupa nos Balcãs, do ponto de vista das interferências externas, são o recrudescimento, o aumento da presença de radicais islâmicos em vários países ou a pressão de outros países ou a ação de outros países junto de alguns países dos Balcãs, mas preocupa-nos sobretudo a presença de radicais islâmicos, que é um fenómeno que se tem acentuado nos últimos tempos. Portanto, relativamente às questões do Sr. Deputado Vitalino Canas, não houve consenso, não foi discutido, não tinha que ser discutido. Gostaria, no entanto, de destacar, no que diz respeito à Cimeira Social para o Emprego Justo, que a questão do pilar social, que segundo o Sr. Deputado não está suficientemente valorizada no Livro Branco, o Livro Branco assume que há 5 documentos, com o calendário que está apresentado no Livro Branco, há 5 documentos que serão apresentados pela Comissão até ao verão. E um dos documentos é exatamente sobre o pilar social. Tanto quanto nós estamos informados e tivemos a oportunidade de fazer algumas reuniões bilaterais com alguns comissários para percebermos o futuro do Livro Branco, porque, como o Sr. Deputado sabe, a informação que aparece não é suficiente, temos que perceber o que é que esteve na origem desta estratégia e qual é a estratégia da Comissão a seguir, e por isso falámos com alguns comissários para percebermos qual é a estratégia e, efetivamente, a questão do pilar social será um dos 5 documentos que a Comissão irá apresentar até ao verão, destina-se exatamente a tratar toda a problemática da dimensão social da União Económica e Monetária. E, tanto quanto nós percebemos, estes documentos serão apresentados, cada um deles, documentos temáticos, são apresentados com uma configuração semelhante àquela que foi apresentada, foi seguida pelo Livro Branco, ou seja, no pressuposto que podem existir vários cenários. Relativamente à questão da segurança, o Sr. Deputado fez bem lembrar, e penso, e isso tem sido, é uma questão que é fundamental lembrar sistematicamente e que reflete um debate antigo na Europa, que é a relação, e que sobretudo interessa destacar daquilo que é o discurso dominante nas forças populistas e nas forças nacionalistas e de extrema-direita na Europa, que é o conceito de segurança. Ou seja, enquanto as forças políticas, eu não queria usar a expressão tradicionais, mas enquanto as principais famílias políticas europeias, quando falam em segurança, falam simultaneamente em segurança física e segurança no sentido de segurança no emprego, segurança relativa à proteção social, o que nós assistimos é que os movimentos populistas procuram valorizar a dimensão segurança física e assentam o conceito de segurança maioritariamente na segurança física. E do nosso ponto de vista são ambas igualmente necessárias, a segurança física e a segurança relativamente à proteção social. Relativamente às migrações, nós temos aqui os dois elementos, evidentemente valorizando a dimensão externa, na medida em que a presidência de Malta, já na cimeira do dia 3 de fevereiro, nós discutimos sobretudo a dimensão externa das políticas migratórias. É essa a dimensão que tem vindo a ser valorizada pela presidência, o que se entende. A política de vizinhança e a relação com os países de origem é uma questão fundamental, mas penso que é de sublinhar o facto destas conclusões falarem na aplicação efetiva dos princípios da responsabilidade e da solidariedade, como continuando a ser um objetivo comum. A partir do momento em que a questão da solidariedade procurou ser mitigada e procurando dar uma abordagem redutora ao conceito de solidariedade, designadamente no quadro da discussão em Bratislava, não digo as conclusões, porque as conclusões não o tinham, mas no quadro da discussão, é importante que estas conclusões voltem a falar em responsabilidade e solidariedade como objetivo comum. Relativamente, o que está nestas conclusões foi o que foi discutido no Conselho Europeu, ou seja, não tenho nem informação nem memória de que haja alguma questão que tenha sido discutida no Conselho Europeu e que, por não ter havido consenso, não tenha sido transposta para estas conclusões. Mas gostaria também de destacar o facto de que houve consenso relativamente ao conteúdo destas conclusões. Mas houve um país que vetou as conclusões não pelo seu conteúdo, mas porque o Conselho Europeu decidiu designar o senhor, eleger o senhor Juncker como presidente do Conselho Europeu. Tusk, peço desculpa. Aliás, as conclusões do Conselho Europeu são, as conclusões do presidente do Conselho Europeu são antecedidas de uma pequenina declaração que diz exatamente o seguinte: o Conselho Europeu deliberou sobre o documento em anexo. Este foi apoiado por 27 membros do Conselho Europeu, mas, por motivos alheios ao seu conteúdo, não obteve consenso. Portanto, é desta forma que tem que ser interpretado este documento de conclusões. Relativamente à Líbia. Relativamente à Líbia, há de facto uma referência ao apoio à Líbia no sentido que se possa acelerar o processo de constituição de um Estado de Direito na Líbia, e essa referência é no quadro da política migratória, na dimensão externa da política migratória, e passaria agora para a questão do Brexit, que, como eu já procurei responder há pouco ao Sr. Deputado Vitalino Canas, existe de facto um aumentar de complexidade do lado do Reino Unido relativamente à sua saída da União Europeia, mas há uma decisão da Câmara dos Comuns no sentido de acionar o artigo 50, do Governo estar em condições de assinar o artigo 50. Relativamente a datas, Não lhe posso responder. Não lhe posso responder porque essa é a pergunta que nós fazemos sistematicamente às autoridades britânicas, que sistematicamente também não respondem. Eu já tive afirmações de altos responsáveis britânicos, que era no dia 7 ou no dia 8 de março, já tivemos declarações efetivas de que em meados de março estariam em condições de acionar o artigo 50. A última vez foi na passada terça-feira, que o meu homólogo britânico pediu uma bilateral comigo e assumiu nessa bilateral de que o artigo 50 seria entregue até meados de março. Não sei se vai acontecer ou não, portanto não posso elaborar mais ou responder mais precisamente à sua questão. Mas gostaria de dizer o seguinte, que foi uma questão que foi aqui colocada e que é uma preocupação nossa e também decorre dessa reunião bilateral com o meu homólogo britânico, em que ele, a certa altura, me dizia que com a comunidade portuguesa não havia qualquer problema, porque a comunidade portuguesa vive há mais de 5 anos no Reino Unido. Isso não corresponde à realidade. Há, de facto, uma parte significativa da comunidade britânica que vive no Reino Unido há mais de 5 anos, mas há uma parte muito significativa da comunidade britânica que vive há menos de 5 anos. Da comunidade portuguesa, peço desculpa, que vive há menos de 5 anos. E, portanto, essa comunidade também que tem os direitos dessa comunidade também têm que ser salvaguardados. E acrescentaria o seguinte, que é uma nova batalha que temos pela frente na negociação do Brexit. É nosso entender, e temos tido oportunidade em vários momentos de alertar as autoridades britânicas, enquanto o Reino Unido for Estado-membro da União Europeia, beneficia de todos os direitos, mas também tem que respeitar todos os deveres. E, portanto, a comunidade portuguesa, os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, beneficiam do direito, dos direitos de livre circulação até à data em que o Reino Unido saia da União Europeia. Porque é que isto é importante, parecendo uma questão óbvia, parecendo uma questão evidente? Porque vários responsáveis britânicos, alguns já afirmaram que os direitos de residência perdem-se no dia, ou foram perdidos no dia do referendo, e outros que até se apresentam numa posição mais moderada, têm dito que os direitos de residência contam até ao dia em que o Reino Unido entregar o artigo 50. Não é essa a nossa posição, temos tido a oportunidade de afirmar sistematicamente, enquanto o Reino Unido for Estado-membro, beneficia todos os direitos, mas também tem que respeitar todos os deveres como Estado-membro da União Europeia. E penso que já respondi a todas as questões que foram colocadas. Deixo 30 segundos e muito obrigada pela compreensão de todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Deixamos 15 minutos de margem para a Sra. Secretária de Estado poder fazer com mais calma a sua viagem até ao aeroporto para apanhar o avião para uma viagem de trabalho. Agradecemos mais uma vez a disponibilidade. Vamos continuar a estar atentos aos desenvolvimentos que vão ocorrendo nos concelhos. Teremos, com certeza, a Sra. Secretária de Estado no rescaldo do novo Conselho Europeu aqui connosco. Muito obrigada e boa viagem.
Muito obrigada.